Então, eu concordo consigo sobre lançamento de satélite. Efetivamente, o convênio com a Ucrânia não prosperou. Não está a meu encargo, até porque o projeto era capitaneado por Ciência e Tecnologia, MRE, e Ministério da Defesa, e hoje está o encargo do MRE, vamos dizer, o desfazimento do acordo. A decisão por grupo de trabalho, que até me antecedeu, foi tomada ainda no comecinho do ano, mas como consequência de um trabalho que as forças entraram, todo mundo, Ciência e Tecnologia, e chegaram à conclusão, e nada tem a ver, porque às vezes o pessoal começa a ver chifre em cabeça de cavalo, como se diz. Tem nada a ver com o conflito Ucrânia-Rússia. Isso foi tomado porque se viu que não estava prosperando do ponto de vista tecnológico, porque já estão querendo atribuir que tem. Não tem a ver com isso. Foi uma decisão, inclusive, muito que se começou a avaliar muito antes de que se abrisse o conflito da Rússia com a Ucrânia. Não há, por enquanto, uma previsão de substituição. E eu queria só registrar, pelo aprendizado que tive nesses 2 dias, que se nós queremos entrar nesse mercado, eu acho que era muito mais importante a gente entrar no mercado de pequenos veículos lançadores. Por quê? Veículos que lançam satélites como o nosso, que vai lançar, o SGDC, lançam 15, 16, 17 por ano. Então é um nicho cuja o volume comercial possível é muito pequeno. Enquanto quando você tem veículos lançadores para a órbita de baixa altura e satélites de baixo peso, você lança 600, 700, 800 por ano. Então, é possível, eu pessoalmente, com posição de ministro, que a gente desenvolva aquilo que eu entendo que tem um mercado. Porque se for para consumo próprio, não se sustenta. Ou nós vamos fazer alguma coisa que vai ser para consumo próprio, como tudo que a gente está fazendo aqui. Guarani a gente quer exportar, o Gripen a gente quer depois produzir. Porque se for para consumo só da nossa força, não há nenhuma indústria de defesa que se sustenta para o consumo interno. O consumo interno é muito importante. Então, nós temos que olhar, senão a gente vai ficar patinando e não vai chegar lá, porque é um mercado muito fechado. Mas nós temos a base de Alcântara, que tem uma posição privilegiada, e nós temos um convênio com a Alemanha para lançamento que se chama de micro, não chega a ser micro, mas de satélites de muito pequeno peso. Esse projeto está em andamento e abriu-se uma possibilidade de, com a França também, a gente discutir, dentro desse quadro que eu falei, de veículos lançadores de pequeno porte, eu vou chamar. Senador Cristóvão.
Está lembrando, ministro, nós éramos deputados à época. Quisemos fazer um convênio com os Estados Unidos. E aí
Mas
houve
essa
uma gritaria,
possibilidade se abriu de novo.
inclusive dentro da própria bancada do PSDB na época. Eu me lembro que havia deputados do PSDB, inclusive um ilustre conterrâneo seu, que hoje é vereador de Salvador, que levantou o fantasma do imperialismo americano. Aí acabamos fazendo aquele projeto, acabou morrendo, fizemos com a Ucrânia, mais ou menos, praticamente nos mesmos moldes do que aquele. Perdemos muito tempo nisso,
É, e
infelizmente.
podemos recuperar, inclusive, porque esse diálogo com os Estados Unidos é possível a reabertura dele em função da caducidade do outro. Eu, graças a Deus, não trabalho com preconceito. Então, para mim, o que for bom
Me
para a gente.
referindo ao
Não, eu
senhor,
sei que
não.
não sou eu.
Estou dizendo até dentro da própria
Mas
bancada
tem
nossa,
mesmo.
o Fernando Henrique era presidente.
Aliás, sobre esse tema que alguém aqui hoje comentou, eu digo sempre, depois que nós todos assistimos na televisão, com a graça de Deus, o aperto de mão do presidente Obama na Conferência das Américas com o presidente de Cuba, é uma sinalização que não tenhamos esses preconceitos, esses fantasmas na cabeça, né? Então, o tempo da Guerra Fria já se foi e já tem tempo. Já caiu o muro do Estado Absoluto de Berlim, já caiu o muro do Mercado Absoluto, o de Manhattan, com a crise de 2008, 2009. Então, na minha opinião, a história está nos apontando para que caminho de equilíbrio e de conciliação é melhor do que esses extremos. Então, o programa nós vamos continuar, até porque nós temos o privilégio de ter Alcântara numa posição absolutamente ímpar de lançamento. Querido senador Cristóvão, eu não sei se fico triste, eu não sei se fico triste ou alegre em concordar com todos os 10 pontos que o senhor falou.
Tudo risco.
porque de maneira diferenciada, todos eles, eu vou tentar falar rapidamente. As fronteiras, evidentemente, que são fundamentais, porque pela fronteira nós podemos ter ameaça de soberania, felizmente não temos, mas temos uma ameaça de soberania por essa via do tráfico. Então, eu acho que esse é um cuidado que nós temos que ter. A questão do ataque cibernético, sempre a gente viu aí espionagem, estamos cuidando disso no programa nosso. Já fizemos a cobertura contra a guerra cibernética na Copa do Mundo e fizemos antes também naquele encontro da Rio Mais 20, até com sucesso conseguimos garantir comunicações, vamos dizer, seguras para todos esses encontros internacionais, mas efetivamente o mundo hoje que se movimenta todo pelas redes, é claro que a guerra cibernética é um risco. O desarmamento, eu diria o seguinte, eu prefiro, no meio copo d'água, dizer que nós estamos com meio copo d'água cheio, nem que seja um terço, estamos com um terço de copo cheio. Tomamos uma decisão, desde a criação do Ministério da Defesa em 99, da criação da indústria de defesa, de abraçar esses projetos estratégicos. Então, acho que nós estamos em processo de recuperação da nossa capacidade e não acho que a gente esteja hoje desguarnecido. Não estamos numa situação boa, mas estamos no caminho de ter uma situação boa. Da indústria de defesa, eu já lhe falei, eu acho que a gente está crescendo nessa área e o governo brasileiro tem consciência que precisa investir, porque ela é agregadora de tecnologia, de valor agregado também para nossos produtos, então eu acho que é fundamental. Educação, eu sou aluno seu, então é óbvio que uma pátria, um país sem sua formação desde os primeiros anos escolares, será sempre uma ameaça. Apesar de que eu quero lhe dizer que ontem o general Vilas Boas, na Câmara dos Deputados, respondendo a uma pergunta, dizia que quando a gente começou lá no serviço militar obrigatório, você tinha que ensinar o menino a escovar dente, a usar sapato e a escrever. E que hoje a gente já teria um perfil, não estou dizendo que ideal, mas já teríamos um perfil bem melhor do que esse nos meninos que entram no serviço militar obrigatório. Mas é evidente que se a gente não superar o desafio da educação, nós nunca teremos um país desenvolvido como nós. A divisão social, eu quero lhe contar muito rapidamente, eu era uma história verídica, a doutora Eva foi testemunha, eu era o coordenador do chamado Conselho de Desenvolvimento Econômico Social, a pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E ele me encomendou uma Agenda Nacional de Desenvolvimento. E eu, com 90 conselheiros que iam de A a Z no Caleidoscópio Brasileiro, do MST ao presidente da FEBRABAN, passando por universitários, professores, passamos um ano e meio com especialistas discutindo qual era o maior obstáculo ao desenvolvimento integral brasileiro. E, para minha agradável surpresa, por absoluto consenso, depois de um ano e meio de discussão, se chegou à conclusão que o obstáculo número um eram as nossas desigualdades, as nossas fissuras sociais e regionais. Então, eu acho que a gente só será um país em paz do ponto de vista interno quando você tiver diminuindo essas discrepâncias. O carro não política, sem dúvida, apesar do sofrimento com todo o noticiário em torno da política recente, eu continuo dizendo que a mais nobre das atividades humanas é a política. Por ela, a gente coloca um país, uma cidade, uma comunidade, ou para cima ou para baixo. Então, eu tenho minha vida inteira dedicada à política. Eu digo sempre aos que criticam, quem sabe você entra e o político que você sonha está dentro de você, porque eu não conheço outra forma. Nós queremos a democracia e a liberdade. Portanto, vamos sempre conviver com a política. O que eu acho, e aí eu me permito a ousadia, como ex-parlamentar, a gente não perde o cacuete, de dizer que nós precisamos, essa casa e o Congresso, votar definitivamente. Não precisa ser uma reforma política de livro. Que sejam 4 ou 5 pontos que possam fazer com que a gente dê passos no sentido de diminuir esse desgaste que está havendo, que se discuta como será feito financiamento, coligação, tempo de televisão. A gente não pode mais continuar aceitando o comércio do tempo de televisão. A lei diz, cada partido terá o tempo de televisão proporcional ao número de deputados federais, vírgula, desde que tenha candidato ao cargo. Se não tiver candidato ao cargo, o tempo é da cesta comum que será dividido.
O primeiro, o titular e o vice.
Não, titular e vice, titular, concordo. Fora disso, o tempo é de quem se dispôs a ser candidato, dividido proporcionalmente. Não são 10 coisas, poderiam ser 4. Se vamos migrar para um distrital misto, eu acho sempre que a alternância de sistema é bom para a democracia, independente do mérito filosófico. Eu me lembro que eu adorava lista, falava sempre de lista. Aí fui para a Alemanha, que é lista. Quando eu disse, aqui não, a gente já está em lista há 40 anos, estamos doidos para votar na pessoa. Porque, na verdade, na democracia o sistema chega, amadurece, daqui a pouco cansa e você precisa renová-lo. Então, eu acho que nós precisamos melhorar a qualidade. Guerra civil, confesso que não acredito. Guerra civil que o senhor fala interna? Pode haver, mas eu acho que os recentes episódios, pessoalmente, a rua foi para a rua, mas... quer dizer, a não ser que eu não tenha entendido exatamente.
Não, na verdade, eu chamo guerra civil o grau de violência, os 54 mil mortos.
É, nesse sentido,
figurativo.
Não, essa existe e as pessoas estão se trancando em casa.
É.
E eu acho que a gente só vai consertar com educação, com esse controle de fronteiras polícia eficiente. A exclusão dos blocos, repare, nós estamos no Mercosul, estamos nos BRICS, fizemos a Unasul. Eu acho que o Brasil está sempre aberto, mas eu diria assim, os BRICS hoje reúnem um grupo muito forte, acabou de lançar um banco de desenvolvimento, a visita do primeiro-ministro aqui foi significativa. Então, eu não diria que... E até porque as nossas relações também com as Américas como um todo, mesmo que não seja um bloco comercial, a relação com a União Europeia, mas eu acho que sempre é possível ampliar. E a questão do terrorismo, eu acho que hoje ninguém, infelizmente, está fora desse risco. Depois do que aconteceu na França, contra o jornal, infelizmente está chegando a um grau de violência inimaginável e de explicitação da violência, com as pessoas sendo mortas. É um problema da intolerância. Eu morro de medo realmente com a intolerância, que eu acho que ela é antessala da guerra e do terrorismo. Por isso que eu acho que a gente tem que estar sempre disposto a dialogar. Mas o terrorismo, na minha opinião, é o que há de mais odiento, porque ele atinge pessoas que não têm nada a ver, são inocentes, são crianças, são idosos. Então, essa ameaça, nós nos preocupamos. Eu sei que essa casa está, inclusive, discutindo legislação.
Há muito tempo, aliás, esse é um problema. Não temos definição legal de terrorismo. Apesar da Constituição ter, num dos seus artigos, dizer que terrorismo é crime hediondo. O que é crime? Ninguém sabe. Esse é um problema sério.
Parece que a casa aqui, não sei se essa
já houve uma comissão mista de deputados e senadores, criada pelos dois presidentes, analisou algumas propostas, chegou até a propor um texto redigido pelo senador Jucá. Mas aí foi, de todos os lados, houve muita resistência e parou, infelizmente. Agora, eu concordo, eu acho que o terrorismo é um risco. É um risco grande, nós não estamos, infelizmente, imunes a ele. Mas, enfim.
Presidente, me permite só uma
pois não,
coisa.
Claro,
quando eu falo em desarme, desarmamento, talvez eu devesse ter explicitado ou colocado como novo item a ausência no Brasil, a fragilidade de um bom sistema de informações, de inteligência sobre o que acontece no mundo. Nós estamos bem nisso?
Olha, nós temos um sistema aqui que é coordenado pela ABIN. E, na verdade, vários ministérios, o nosso, evidentemente, têm a interface com esse sistema, que produz relatórios. Aí eu confesso que eu teria que aprofundar para saber se na área da questão internacional. O que eu posso lhe garantir, por exemplo, o evento da Olimpíada, nós interfaceamos via BIM, via Polícia Federal, via as nossas Forças Armadas, interfaceamos com os parceiros de outros países. Então, é claro, o banco de dados de terroristas que existem nos Estados Unidos, na França, é compartilhado. Agora, nós sempre temos o seguinte problema. Para explicar no Estado de Israel que é preciso gastar a indústria de defesa, não precisa muito argumento. Aqui sempre a gente acha alguém para dizer, mas para que vai gastar que se nós... Então, é a dificuldade da pasta, por isso que me atraiu esse desafio, porque ou a gente se prepara, mas nós temos, não sei se o general Denardo quer falar alguma coisa, mas a ABIN, na verdade, do Gabinete de Segurança Institucional, é o núcleo, e na verdade nós temos vários elementos, porque meio ambiente tem a ver também com esse tipo de informação, vários ambientes, a defesa evidentemente, e eu posso lhe garantir que há uma parceria de troca de informação na análise da geopolítica que está acontecendo.
Pela oportunidade, ministro, eu quero saudar aqui a presença da deputada João Moraes, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, assim como a deputada Perpétua Almeida. Os parlamentares do PCdoB, o senhor sabe bem disso, sempre tiveram uma militância, uma atividade muito profunda e atenta ao tema da defesa nacional.
É verdade.
Inclusive o nosso ministro, Aldo Rebelo. Mas João Moraes ela é presidente de uma comissão mista de controle das atividades de inteligência. Nós tivemos aqui uma reunião dessa comissão, da qual eu sou vice-presidente, com a presença do general Elito, e vamos agora visitar a ABIN, uma visita à ABIN, os senadores que se interessarem estão já convidados, no dia 2 de junho, não é? Às 11 horas da manhã. Então, agora, eu devolvo a palavra ao ministro.
Bom, finalmente, senador Wellington José.
Excelência, só para complementar, eu queria que o senhor vai me responder agora, para ganhar tempo. Eu queria que o senhor complementasse com clareza, porque a grande paixão pelos brasileiros, pela Força Armada, é com relação principalmente à questão da segurança pública também. Porque onde a Força Armada chega, o pessoal sente firmeza. Como todo mundo hoje sai de casa e não sabe se volta inteiro, então eu queria saber, além das minhas questões, se o senhor pudesse ver a percepção que o senhor pensa com relação ao nosso alto comando da atuação das Forças Armadas com relação à segurança pública também. Obrigado.
Bom, eu vou pedir primeiro para o almirante responder a sua primeira pergunta, que é sobre a hélice do submarino, que eu confesso que essa eu preciso dos universitários.
Senador, realmente uma das partes mais complexas de um submarino é exatamente o hélice, por dois motivos. Primeiro, a propulsão, a eficiência da propulsão, e segundo, porque o submarino tem que ser essencialmente silencioso e a maior fonte de ruído do submarino é a cavitação produzida pelo hélice. Nós estamos efetivamente tentando, no projeto submarino nuclear, nacionalizar o hélice. O submarino convencional, já o hélice já é o projeto, já é único, mas o submarino nuclear nós estamos tentando aperfeiçoar o projeto inicial que nós recebemos do hélice e produzir um hélice provavelmente com um número de pás diferente, que tem uma eficiência maior e uma cavitação menor. Isso é uma tentativa que nós estamos fazendo. Eu acho que daqui para a época da construção nós vamos ser bem sucedidos nisso.
Bom, o senhor comentou também sobre a Amazônia Conectada, que eu acho que realmente é um programa fundamental. Sobre o item que o senhor colocou agora, é aquilo que eu disse, eu acho que nós temos treinamentos diferenciados e eu acho que a melhor contribuição que as forças e o Ministério da Defesa pode dar para a segurança pública, estrito senso, é a gente cada vez ter mais eficiência no controle de fronteira, de tal forma que se minimize o ingresso de contrabando de armas e da entrada de drogas. Eu não consigo enxergar as forças tomando conta de segurança. Eu sei que tem essa credibilidade, eu vivi 12 dias de garantia da lei e da ordem com a presença dos profissionais das Forças Armadas, e é fato que o senhor colocou, quando tem a força na rua, o pessoal tem a sensação de segurança, mas nós não podemos, por mais que isso seja recepcionado por nós como uma questão de reconhecimento e, portanto, elogiosa, não podemos misturar as nossas missões. Então, ela é uma missão que, emergencialmente, pode ser utilizada como tal, mas não, eu diria assim, banalizada ou usada no dia a dia. Sobre o QESA, esse é um programa que, aonde eu vou, me pergunto, que são profissionais que poderiam ser promovidos até suboficiais ou subtenentes, e que no dispositivo legal ficou essa confusão que o senhor se referiu e que perdura há muitos anos, eu diria que a Marinha e o Exército conseguiram chegar a uma solução intermediária, onde eles vão, se não me engano, até segundo sargento, é isso? Eles vão a uma solução intermediária, e a Aeronáutica também está migrando a um projeto, a um decreto na Casa Civil, onde a gente tenta equacionar. Evidentemente, sempre a preocupação que se tem, mais ainda no momento de ajuste, é que, a depender como seja a interpretação, qual é o impacto orçamentário que isso pode produzir nas nossas folhas, que já são pesadas. Mas esse assunto está na nossa agenda, está na nossa preocupação, e eu espero que a gente consiga chegar a uma equação, inclusive na conversa com eles.
Chegamos ao fim dessa audiência pública. Eu só tenho a agradecer em nome da comissão a sua presença, a presença dos comandantes, a presença da secretária-geral, a presença dessa extraordinária jornalista que é a sua assessora de imprensa, nossa querida Sônia, e agradecer, sobretudo, os esclarecimentos e as informações que Vossa Excelência trouxe. E vamos manter esse contato cada vez mais estreito entre nós para que as questões pendentes, as questões que surjam, as cobranças sejam encaminhadas com a franqueza que o senhor demonstrou ter no tratamento dos temas ligados à sua pasta. Agradeço. Vou suspender a sessão por alguns minutos para me despedir do ministro. Em seguida, retomamos com os relatórios.